A gente começa a nossa coluna de política hoje conversando com o deputado estadual reeleito, Tovar Correia Lima, do PSDB. Deputado, muito obrigado pela sua disponibilidade, por vir, né, ter esse espaço aqui para conversar com a gente na CBN. Um ótimo dia para você.
Bom dia para você, Caio, bom dia para João Paulo, bom dia para Bruno também, para todos os ouvintes. Eu que agradeço, né? Na verdade, eu agradeço pelo convite da CBN, por ter nos trazido aqui para que a gente possa conversar um pouco, bater um papo, falar, pode falar do Brasil também, daqui a pouco é jogo.
Né? Com certeza, quero já Brasil, saber, inclusive, qual a sua aposta aí para o jogo, o placar, já pode começar falando disso, então.
Pois é, eu fiz um bolãozinho com o pessoal lá de casa, que até minha menina mais nova hoje entrou nesse bolão, eu botei 1-0, não vou mudar, né? Vai ser 1-0 até o final, para o Brasil.
Modesto, tá modesto. Pessoal que está apostando mais de 3.
Enfim. Pois é, uns amigos meus disseram, quando eu falei 1-0 também em outro grupo, rapaz, 1-0 só e etc. Eu digo, olha, a minha justificativa foi, estamos sem Neymar, a seleção ainda está muito confusa nessa relação hoje.
É, a gente tá. Eu também sou desse, que boto pouco, mas o pessoal que tá tudo 3-0, 3-1, vamos ver. A gente espera pelo menos que o Brasil continue nessa reta aí, ganhando jogos, né? Porque faz um bem danado, a gente fica feliz demais. Mas, deputado, eu queria começar perguntando sobre o Tovar, que vai ocupar a cadeira na Assembleia Legislativa a partir do próximo ano. Mais um mandato, quais são as pautas que vão ser prioritárias a partir de 2023?
Olha só, eu já estou indo para o meu 5º mandato. Eu tive 2 mandatos de vereador em Campina Grande e esse será o 3º de deputado estadual. Todos eles vencidos com muita luta, com muita determinação. Eu costumo dizer que minhas campanhas são feitas pé no chão, voto a voto, na conquista e no trabalho. Através do trabalho a gente consegue fazer com que as pessoas confiem. Esse último mandato agora que está se encerrando, na verdade é meio confuso isso, porque ele só se encerra no dia 31 de janeiro. As pessoas acham que se encerra agora no final do ano, mas o mandato parlamentar de senador, deputado federal e estadual, ele só se encerra dia 31 de janeiro. Pois é, eu, no final desse mandato, eu terei talvez o mandato mais qualificado de todos os outros. Talvez também por conta da maturidade, né, da vivência, da experiência. Então as pautas que eu levantei durante esses 4 anos, além da pauta de oposição ao governo, mas é uma pauta de uma oposição responsável, criteriosa, sempre pensando no crescimento do Estado, eu defendo muito as pautas das pessoas com deficiência rara, das pessoas com autismo, as pessoas com síndrome de Down, com câncer, apostando no terceiro setor, nas instituições como a APAE, a Casa do Menino, a Casa da Criança, ou até mesmo aqui em Campina Grande, o São Vicente de Paulo, e tantas outras instituições que têm um apoio, como o Instituto dos Cegos, eu não posso esquecer de John, que a gente apoia através das emendas parlamentares, dos projetos, das discussões lá na Assembleia Legislativa. Eu sempre tenho, João Paulo, uma bandeira fincada no nosso mandato no empreendedorismo, na relação daquelas pessoas que empreendem e que geram emprego. Campina Grande é uma cidade essencialmente do comércio, então nós viemos ali, nascemos ali na feira e por conta disso, na essência nossa, do campinismo, a gente termina defendendo também o comércio, a geração de emprego e renda e o esporte. Então, acredito que essas pautas serão, mais uma vez, levantadas durante esse próximo mandato, que se iniciará dia 1º de fevereiro, para que os paraibanos possam também, comigo, contribuir dentro de uma relação que eu tenho de muita transparência com todos vocês, ainda também a própria imprensa.
Deputado, a gente tem acompanhado uma discussão muito forte com relação à eleição da mesa diretora da Assembleia, né, que foi um pouco antecipada agora para já esse ano. Como é que o senhor tem se posicionado, acompanhado essas discussões? O senhor já definiu quais serão os seus candidatos para o primeiro e para o segundo biênio na Assembleia?
Olha, João Paulo, quando nós estávamos no segundo turno, eu vou te revelar uma coisa que realmente eu digo sempre que eu não sei jogar na política, né? Eu sou tão verdadeiro, tão transparente, que no jogo da política termino errando. Alguém me perguntou, Tovar, você disputará a presidência da Assembleia caso Pedro ganhe? Eu falei para ele, olha, é mais fácil se eleger deputado do que se eleger presidente da Assembleia, porque é um jogo muito de esconde-esconde ali entre os deputados. E eu sempre fui posicionado, sempre fui direto, correto nas minhas posições. Lá na Assembleia, no primeiro biênio, disputa, nesse momento agora, Eduardo Carneiro, Wilson Filho e Branco Mendes. São os três que disputam o primeiro biênio. Eu tenho uma predileção, eu tenho uma relação pessoal e acredito que, para que a Assembleia seja gerida a partir do ano que vem, o nome de Branco Mendes é o nome que melhor consegue aglutinar os outros deputados. Lembro que o presidente da Assembleia Legislativa termina sendo um maestro ali e precisa ser um cara muito ponderado. Eu já tive discussões dentro do plenário da Assembleia com o deputado Ricardo Barbosa, o deputado Evaz Bezerra, que precisou de uma intervenção do presidente, mas não é uma intervenção por um lado ou por outro. É aquela intervenção de um juiz mesmo, dizer, ó, calma, vamos acalmar os ânimos e tal. E eu acredito que Branco faz muito bem esse papel. No entanto, a gente está numa discussão ainda com a oposição inteira, nós tivemos algumas reuniões. O PSDB compõe três deputados, eu, a deputada Camila, o deputado Fábio. Não estamos ainda, não fechamos ainda uma composição para votar num mesmo candidato. Ainda está faltando, eu acredito que de hoje para quarta-feira, para que a gente possa entrar nesse entendimento, e os outros deputados também de oposição. Mas eu divulgo aqui, eu faço com que essa minha entrevista seja uma entrevista de divulgação, digamos assim, de uma predileção em relação ao nome de Branco Mendes.
Deputado, a gente conversou semana passada com um deputado eleito, você acabou de citar, com Fábio Ramalho aqui na CBN, né?
Eu vi, e ouvi.
Ouviu, né? E ele meio que adiantou que deverá votar em Wilson Filho e também Adriano. E aí você já sinalizou agora para Branco Mendes, PSDB deve, como você disse, conversar para votar junto ou ficar independente?
Isso, a gente está tentando fazer justamente essa composição. A deputada Camila, por exemplo, é melhor que ela fale, mas tem um outro entendimento. Então, sim, é preciso que nós três, mas nada de uma discordância de um para o outro, nada, apenas uma relação pessoal que se constrói na vida. Eu tenho uma relação pessoal de uma construção de 8 anos com Branco Mendes e, naturalmente, eu tenho uma aproximação maior com Branco do que eu tenho com o próprio Wilson Filho. E aí, justamente por conta dessa relação, eu tenho essa predileção. Eu tenho conversado com o Fábio, na sexta tivemos juntos, com o Fábio Ramalho, e a gente falou sobre esse tema para que a gente possa começar a estreitar esses laços, digamos, eu com o Fábio, e tanto o Branco ou o Wilson. E eu tenho essa direção assim, Fábio tem uma outra, mas nada que a gente não possa convergir agora, proximamente, essa semana, para que a gente possa escolher um nome só.
Trazendo um pouquinho aqui para a política de Campina Grande, especificamente, qual a avaliação que o senhor faz sobre essa aproximação, desde o segundo turno das eleições, do senador veneziano Vitor do Rei com o grupo que o senhor faz parte, o grupo Cunha Lima?
Olha, eu confesso que eu não falei mais com o veneziano. Eu me encontrei com o veneziano algumas vezes durante o segundo turno, poucas vezes, inclusive, mas as poucas vezes que me encontrei, a gente terminou fazendo política juntos, porque votamos em Pedro Cunha Lima no segundo turno. Eu não tive nenhum evento, eu com o veneziano, nós não estivemos em nenhum evento público, digamos assim, uma caminhada, uma carreata ou algo do tipo. Mas nos encontramos em algumas reuniões, João Pessoa, em alguns anúncios. E o senador veneziano tem um papel importante quando agora, por exemplo, ele começa a dar sinais de aproximação ajudando a cidade. Há 15 dias atrás, mais ou menos, foi veiculado que o senador veneziano destinou recursos para o Hospital da Criança. O prefeito Bruno, inclusive, fez um agradecimento público. E eu sempre falo, João Paulo, que um namoro começa com uma paquera. E essa paquera começou quando o veneziano começa a ajudar a administração de Campina Grande, do prefeito Bruno, e através, apesar de que não podemos pular uma etapa que houve agora no segundo turno das eleições. No segundo turno das eleições, o senador veneziano deu uma contribuição, uma ajuda forte à candidatura de Pedro Cunha Lima, e tudo isso, claro, veio contribuir para que Pedro praticamente vencesse as eleições. Até o domingo da eleição havia uma expectativa de como sairia o resultado. Nós saímos, inclusive, vitoriosos nas cidades que veneziano foi votado e nas grandes cidades do estado da Paraíba. Mas aí, para 2024, que eu sei que a sua pergunta posterior será essa, né? Como a gente vai se comportar?
Se esses gestos já sinalizam para a manutenção dessa composição para 2024?
Eu penso que sim. Eu penso que termina que a gente vai fazer política juntos, né? Porque começamos agora, esse ano, agora nas eleições de segundo turno, e esse gesto agora de alocação de recursos para Campina Grande também vai contribuindo, vai massificando esse gesto de aproximação. E 2024, sem composição de chapa, sem discussão disso, que aí ficará a critério do próprio Bruno Cunha Lima, para que ele possa rediscutir isso. O Bruno, que é candidato natural à reeleição, Eu estou aqui até antecipando, não sei se o Bruno já falou isso, mas é o candidato natural e deve ser candidato à reeleição para que ele possa conduzir todo esse processo.
Caio.
Deputado, na Assembleia a oposição deve iniciar com 13 deputados. Qual será a estratégia desse grupo e o que fazer para manter esse grupo unido?
Caio, eu gosto de traçar as estratégias iniciais pensando nos resultados das urnas. As urnas falam muito, né? Se você for extrair os resultados, você consegue identificar muita coisa. O que a gente tenta identificar, por exemplo, em pesquisa. A gente faz pesquisa e lá na frente, Caio, tenta identificar o que vai acontecer, mas quando as urnas abrem, não precisa mais de pesquisa. As urnas falaram. As urnas das maiores cidades do estado da Paraíba, elas falaram e falaram que não concordam com o tipo ou nível de administração do atual gestor, que é o governador João Azevedo. Isso a gente consegue identificar muito bem. Na Assembleia Legislativa, nós fizemos uma pauta e um debate muito forte durante esses 4 anos, justamente dessa forma, digamos que amena do governador trabalhar, essa forma mais apática de trabalhar. Eu sei que nós tivemos a pandemia e essa pandemia assola todo mundo e todo mundo muda um pouco o eixo da sua vela para que a navegação possa ir de acordo com a própria pandemia, mas essa cobrança ela será intermitente. Nós cobraremos intervenções no estado da Paraíba, das políticas públicas prometidas, inclusive na campanha agora, com essa oposição de 13 nomes. Para que a gente possa manter essa oposição acesa, viva e coesa, junta, a gente precisa alimentar a perspectiva de 2024. Lá em João Pessoa, por exemplo, onde Cabo Gilberto, que não é mais deputado estadual, mas fará parte da oposição, Cabo Gilberto, Valber Virgulino, Rui Carneiro, esses que disputaram as eleições de 2020 e que pretendem disputar as eleições de 2024 para prefeito de João Pessoa, eles estarão nesse barco das oposições. Aqui em Campina Grande, da mesma forma, eu, deputado Sargento Neto, deputado vizinho aqui, ex-prefeito de Lagoa Seca, Fábio Ramalho, todos eles que fazem essa composição de oposição, acredito, como a deputada Camila Toscano, eu acredito que nós estaremos no mesmo barco de oposição, os 13 deputados, que você bem citou, e eu não vou citar um por um para não pecar por omissão, para não esquecer algum deputado, mas enfim, nós estaremos juntos, unidos, sempre discutindo a Paraíba, sempre discutindo o melhoramento e o crescimento do nosso estado.
O senhor elencaria erros que foram cometidos pela oposição durante essa legislatura que não poderiam não devem ser cometidos a partir do próximo ano?
João Paulo, eu possa expressar no ano de 2020, quando nós disputamos a prefeitura aqui de Campina, eu inclusive fui pré-candidato a prefeito, eu estive aqui inclusive na CBN falando sobre o que eu pretendia fazer por Campina Grande, mas nós vencemos o primeiro turno. Então nós demos uma declaração muito forte de oposição, sobretudo aqui em Campina. E João Pessoa também, porque João Pessoa, o deputado Rui Carneiro chegou em vias de ir para o segundo turno e Nilvan foi para o segundo turno e praticamente quase vence as eleições de Cícero Lucena naquela época. Quando passa as eleições, nós ficamos a oposição inteira sem comando, porque ainda não existia um candidato a governador, ficou entre Romero, o deputado Pedro, o próprio Cássio se falava que poderia ser candidato. Essa falta de comando no ano de 2021 e no ano de 2022 até o início do ano, eu acredito que foi um grande erro, porque a gente ficou meio que patinando ali, eu estou assumindo o erro, sem saber bem a quem nós iríamos seguir até a decisão, a definição de Pedro Cunha Lima, candidato a governador, um bom candidato, mostrou aí, as urnas mostraram, candidato sério, firme, pé no chão, falando as verdades, o que precisava ser dito, e a gente foi para o segundo turno e quase vence as eleições do estado da Paraíba, mas cometemos esse erro, sobretudo no ano de 2021.
O senhor enxerga que Pedro continuará sendo tendo esse papel de coordenação, essa liderança do grupo de oposição, ou o senhor acredita que 2024 poderá trazer outros nomes para essa composição?
João Paulo, Pedro tem dito que continuará. Até porque eu acredito que a mensagem de Pedro, que ele conseguiu passar, não pode ir embora. Não pode morrer, tá? E Pedro conseguiu passar uma mensagem muito forte para os jovens, por exemplo, ou para aqueles que acreditavam numa política diferente, numa política mais inovadora. Essa mensagem de Pedro, essa palavra de Pedro, durante a campanha inteira, isso não pode morrer, não pode simplesmente acabar e a gente, a partir de 2024, começar a rediscutir um outro modelo. Ora, se for um modelo que as pessoas estavam acreditando e confiando, a gente precisa manter. Qual o nível de participação de Pedro nesse cenário, nesse time, em qual posição ele jogará, é que aí a gente vai discutir só a partir do ano que vem. Quando esse atual governo tomar posse, o atual governo que ganhou, né, no caso João Azevedo, os deputados também começam a se configurar, Caio, para você também entender um pouco. Essa configuração de 13 deputados de oposição que nós temos hoje, a gente só vai saber realmente quem são ou quais são, ou quantos são, a partir de fevereiro. Porque a partir de fevereiro, quando o governo assumir, o governo João Azevedo, é que a gente consegue entender melhor, Bruno, qual, a identificar melhor qual o nível de oposição de cada deputado.
Então o senhor não considera, pelo menos por enquanto, essa definição de que Pedro poderá liderar esse grupo, poderá surgir um outro nome aí, que outros nomes poderiam surgir
não,
nas oposições
eu hoje? Penso que Pedro está sim nesse time, ele é titular desse time, talvez ele não seja
o líder,
o cara da proa lá, mas ele vai liderar juntamente com o ex-prefeito Romero, o atual prefeito Campina Grande Bruno, lá na Assembleia Legislativa eu, o deputado Fábio Ramalho, a deputada Camila, só estou citando nós três puxando a sardinha para o PSDB, mas são vários outros, né? O deputado Valber, Sargento Neto, enfim, os deputados que fazem oposição ao governo do estado, que seguramente, aí eu não posso esquecer, Rui Carneiro, aí lá vai, começa a citar nome, aí termina citando muitos para não pegar por omissão. Mas aqueles que fazem parte de oposição e que têm uma certa, digamos que, proeminência na oposição do estado da Paraíba.
Caio.
É isso, agora são 9 horas e 51 minutos. Nós conversamos com o deputado estadual reeleito, Tovar Correia Lima, do PSDB. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, por arranjar um tempinho aí na sua agenda e conversar aqui com a gente, com o ouvinte da Rádio CBN.
Caio, eu agradeço mais uma vez a você. Eu sempre tenho conversado com o Laerte Cerqueira e com os meninos aqui em Campina Grande também, até pela proximidade, mas deixando à disposição para que a gente possa conversar a partir... Aliás, de amanhã a gente está de volta na Assembleia Legislativa na sessão, mas essa nova legislatura assume a partir de fevereiro e vocês que precisarem de alguma discussão ou de algum contato aqui para que qualquer deputado venha fazer um debate aqui na CBN Campina ou João Pessoa, CBN Paraíba, vamos dizer assim, estamos à disposição. Muito obrigado.
Espaço aberto. Um ótimo dia para o senhor.